Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e o episódio de hoje é o áudio da live que eu fiz com o Anderon Primo no Instagram da CrossFit Brasil, falando sobre o Open e sobre a temporada, sobre a preparação dele para a temporada de 2021 dos CrossFit Games. E olha só, a comunidade do Seeking Growth vai ser lançada semana que vem. Então, se você tá aqui, se você tá ouvindo, muito provavelmente você já me conhece. Você já conhece todo o trabalho que eu venho fazendo durante esses mais de 3 anos do Seeking Growth e do Instagram. Então se prepara. Se prepara porque o que tá para vir na comunidade é muito, mas muito melhor que tudo isso. Em breve eu vou abrir as pré-inscrições, então fiquem ligados, beleza? Sem mais delongas, bora pro episódio.
E aí?
E aí, Fio, como é que tá?
Como estamos? Tudo certo e você?
Tudo bem, graças a Deus também. Deixa eu botar o fone aqui pra eu te ouvir melhor. E aí, tá no descanso entre uma sessão e outra?
Tô de rest hoje, né? Quinta-feira.
Ah, quinta-feira. Melhor dia da semana. Né?
Só um... maravilhoso. Só um pedalzinho de manhã, só pra dar uma soltada. Zona de descanso mesmo. Agora, só amanhã.
Boa. Bom, Anderon Primo, né? A gente não precisa nem de muita introdução, mas faz uma breve apresentação sua aí para alguém que acabou de cair de paraquedas aqui na nossa live, né? Acabou de chegar no CrossFit.
Bom, meu nome é Anderon Primo, tenho 26 anos, sou atleta profissional já nem sei há quanto tempo mais, já até perdi as contas, se somar o judô e o CrossFit. Atual pentacampeão brasileiro, 4 vezes atleta regionais e um dos principais atletas a conseguir uma vaga pro CrossFit Games 2021.
Ai, gostei, hein? Já botou na bio, gostei. Então, vamos antes da gente passar para essa temporada, né? A gente conversar um pouquinho. Tem algumas coisas particulares que eu quero tocar com você. Até aquilo que a gente se falou no direct esses dias, né? Sobre o Open, né? E a relação do Open com o tipo de atleta, né, com a estrutura do atleta, que eu acho que a galera nunca se ligou muito nisso, então é uma coisa interessante a ser tocada. Mas conta pra gente como é que foi, né, que você começou o CrossFit e como é que foi o seu primeiro Open.
Cara, eu comecei o CrossFit em 2013, em cima de um tatame, de judô, né, trabalhava com o Júnior no SESI, eu era atleta profissional de judô na época. E nunca gostei de academia, nunca fui fã, cara, nunca gostei mesmo, real, sempre que eu tinha que fazer parte física na academia era um porre, porque é chato, mas assim, Anderon falando, né, opinião do Anderon só pra, antes de dar ruim, né, porque sempre dá ruim, sempre dá ruim, então assim, a opinião do Anderon e o Júnior, cara, ele veio pra trabalhar com o time do SESI na parte de preparação física do judô, e ele falou, cara, tô treinando um negócio meio doido aqui, bem conhecer. Eu falei, Júnior, não dá pra ir conhecer. Fazia 2 treinos de judô por dia, cara. Então, você imagina, saía do tatame moído, né? Aí ele começou a me passar uns treinos em cima do tatame. Então, meu primeiro snatch foi com barra de academia em cima do tatame. Meu primeiro clean jerk, meus primeiros burps foram em cima do tatame. Então, assim, ali eu gostei. Fui conhecer a CrossFit Bauru. Cara, me apaixonei perdidamente pelo esporte, tanto que eu tô até hoje aí no CrossFit. E eu fiz meu primeiro Open em 2014, cara. Sim, treinava CrossFit há 1 ano, mas treinava sala, fazia 1 hora por dia, igual a maioria das pessoas faz. Não tinha ambição alguma de ser atleta de CrossFit. Nem sabia que tinha campeonatos de CrossFit, pra falar a verdade. Eu sabia que o Júnior tinha ficado em quarto no Brasileiro, no TCB de 2012. Mas assim, nem imaginava que tipo, era o TCB que vai... expressão que o TCB tinha a nível Brasil, né? Então eu fiz o Open em 2014. Pra mim, o Open, aquele ano, era só um treinão de sábado, porque todo sábado o box validava pros alunos, né? E eu fazia, cara, todo sábado, e eu não entendia muito o motivo do Júnior chegar pra mim e falar, ó, se apresenta aqui, fala seu nome, fala o box que você é e América Latina. Eu, tá, beleza, vamos aí, né? Tipo, Anderon Primo, CrossFit Bauru, América Latina. Aí fiz os 5 odds e depois de acabar o Open, eu falei, você classificou para regionais? Eu, Da hora. O que é um regionais?
Que é isso?
O que é um regionais? Eu, tipo, o que é um regionais? Eu não fazia ideia do que era um regionais. Aí ele me explicou, tal, e tudo mais, cara. Eu fui aprender alguns movimentos de crossfit mesmo no regionais, cara. Tipo, pré-prova de regionais. Strict handstand push-up mesmo, nem sabia que existia. Eu fui aprender
nunca tinha
antes
feito.
Da prova que eu tinha que fazer strict handstand. Eu falava, caralho, velho. Ali eu já vi, falei, esse movimento é um movimento bem ruim pra mim, viu? Porque ali já falei, nossa, coisa péssima.
Ali já apertou o carro.
Não, ali já pesei, já falei, no. Então assim, eu classifiquei pro meu primeiro Open, cara. Foi 2014 e o meu primeiro Open já me rendeu um regionais. Então eu falei, cara, eu acho que eu tenho futuro nesse esporte aqui. Eu acho que eu vou me arriscar um pouco.
É, justamente por isso aí que eu queria trazer também, né? Eu já sei a história. Mas eu quero deixar bem claro para essas 170 pessoas que estão aqui ouvindo que se você tem uma aspiração de um dia chegar no regional, né, na semifinal agora, de ser um atleta profissional, muito provavelmente, a não ser que você seja, sei lá, 0,001%, você vai conseguir fazer isso que o Anderon fez, tá? De passar, pegar o Open e já se classificar para um regional ou para uma semifinal no primeiro ano, né? Então, naquela época, né? Pô, o Anderon já era atleta de doa há 10 anos, 12 10 anos, sei lá quantos anos, né? Então já tinha uma baita estrutura, já tinha um condicionamento físico enorme. E a concorrência era menor também, né? Era menos gente, o esporte não era tão profissional quanto já é hoje. Então lá atrás acontecia essas coisas, né? Eu lembro até quando eu entrei no CrossFit, cara, o Garrett Fisher fez uma entrevista, que foi o ano que ele ficou em quinto. Ele fez uma entrevista falando que fazia CrossFit há 2 anos. Aí eu, porra, o cara faz crossfit há 2 anos, dá pra participar desse
Exato.
Campeonato aí. Dá,
cara, eu vejo atletas de games, os caras tipo, começaram 1 ano e meio atrás, e o cara, tipo, tá no games. Eles falam,
como assim,
velho? Eu tô treinando há 4 anos e ainda não cheguei nessa porra, cara. Em 2 anos o cara alcançou.
Lá fora tem muito, né? Lá nesse comecinho, lá fora tinha muito disso. Mas, então, Anderon, conta um pouquinho daí, a partir daí, né? Você viu que, porra, você levava jeito pro negócio, né? Você viu que era uma oportunidade. Conta um pouquinho sobre como é que foi essa caminhada entre transição do judô e transição pro crossfit, até eventualmente largar o judô, né? E virar um foco realmente no crossfit.
Aí, cara, logo depois que eu participei do regionais, né? Que assim, foi só uma participação, não dá nem pra falar que eu competi aquele regionals, porque eu literalmente caí de paraquedas ali, né? Foi o que eu falei, eu treinava 1 hora por dia, né? Eu me classifiquei, eu aprendi alguns movimentos ali próximo do campeonato, igual as maiores cargas que a gente estava trabalhando nos workouts, nos regionais lá, eram tipo, 90% do meu PR. Eu lembro da minha primeira prova dos regionais, era um RM de hang squat snatch. E, cara, eu e o Lucas Rosa, eu acho que eu coloquei 1,65 na barra, libras, né? E o Lucas Rosa colocou 1,55. Do meu lado tava o Orlando Trejo, que era o atual campeão da América Latina. O cara tava com 2,45 na barra, velho. Tipo, eu com 1,65. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu vim fazer aqui? O que eu parei aqui, né? Então, aí, logo depois dos regionais, depois dessa participação de entender um pouco de como era um campeonato de crossfit, eu classifiquei pro TCB, né? Direto, né? Porque naquela época o TCB classificava direto, quem entrava pro regionais. Eu fiquei em quarto lugar em 2014. Aí, ali depois disso, falei, não, cara, eu quero... Vamos seguir carreira nisso aqui, né? Vamos levando paralelo ao judô, dá pra treinar. Fazia só uma sessão de treino por dia de crossfit, mas uma sessão mais longa, né? Então, ao invés de eu treinar 1 hora no box, eu tava treinando 1h30, 2 horas. Tava treinando planilha já. E vamos ver o que dá. Em 2015, eu acabei vindo a ser campeão do TCB. Acabou me profissionalizando um pouco mais do que eu imaginava. E 2016 veio meio que um divisor de águas, né? Porque eu ainda competia, ainda era atleta de judô profissionalmente, né? Só que agora não estava mais no SESI, eu treinava na garagem de casa com meu pai. Mas tinha os meus contratos, tinha as minhas responsabilidades com o judô. E levava paralelo a vida de crossfit, de crossfitter, né? Também com contratos, com alguns patrocínios que estavam me apoiando na época. E 2016 foi assim... Tava muito pesado os treinos de crossfit, muito pesado os treinos de judô, uma hora o corpo quebrou, né? Foi quando eu tive a fratura por estresse. E ali a gente entendeu que tinha que escolher um caminho, não dava pra levar... Não tem corpo que aguente 2 esportes de alto rendimento no mesmo dia, né? E eu coloquei na balança até onde o judô me levaria e até onde o CrossFit me levaria. E a balança pesou mais pro lado do CrossFit em questão de oportunidades, em questão de expressão no meio esportivo do que propriamente judô, né? Eu falo, judô é um esporte maravilhoso, de formação, mas quantas vezes você vê o judô na televisão por ano, Axel? A gente só vê a cada 4 anos. A gente só vê a cada 4 anos as Olimpíadas, né? E o CrossFit, na época, tava no boom do esporte do momento, fitness do momento. Eu falei, não, aqui eu vou conseguir ter uma vida mais bem representada do que propriamente no judô, que eu já tinha alcançado a seleção, já tinha ganhado meus brasileiros que eu queria, meus campeonatos paulistas. Então, assim, a gente decidiu optar pelo CrossFit e viver isso. E, graças a Deus, escolhi certo e hoje estou aí como atleta profissional.
Bom, durante todo esse tempo, você participou do Open e você se classificou para regionais todos os anos, Anderon? Só para eu não estar com nada aberto aqui.
2015 eu fiquei fora.
2015, o primeiro ano, então, depois de entrar, você ficou fora.
Quando surgiu aquele Super Regionals,
sim,
né, eu classifiquei 14, verdade. 16, 17, 18, aí 19 para frente virou aquele Open direto, né?
Sim.
2015 sim. Eu não classifiquei. Eu fiquei em a mesma posição que eu fiz em 2014, eu fiz em 2015. Eu caí fora das chances de classificação naquele odd que tinha handstand e power clean. Que era 3 power clean, 3 handstand. 6, 3, 9, 3. Aí 12, 6, eu fiquei fora aí. Eu não fechei a série de 18, pra você ter noção, cara, no ano, né? Fiquei em 200 e tralalá na América Latina, fui parar lá embaixo.
É, no Open tem isso, né? A partir nessa época, principalmente, a partir do momento que você ficava muito mal num workout, várias pessoas que nem estavam na briga ficavam na sua frente, daí acaba que atrapalha muito, né? Fica praticamente impossível de recuperar.
Eu perdi pra... Não menosprezando, claro, né? Mas eu perdi nesse ano, eu perdi pro aluno do boxe, cara. Tinha aluno do boxe,
então,
mais repetição que eu.
Pessoas que não são competitivas, né? Pessoas que não são atletas, vamos dizer assim. Não estão buscando nem regionais. Às vezes são muito boas naquele movimento específico. Por exemplo, a HSPU sempre acontece isso, né?
Você
pega a HSPU Strict, tem as pessoas do boxe lá que são muito boas de HSPU Strict, daí, pô, ficam na frente da galera, atrapalham uma galera, né? Misturam muito.
Caraca, velho.
Mexe muito no leaderboard.
Ali foi ruim pra mim, foi um ódio que me tirou, né? Aí eu fiquei fora. Aí depois desse ano eu falei, cara, eu nunca mais vou ficar fora de um regionais, velho. Aí você treina, você começa a trabalhar mais as dificuldades só e tudo mais. É porque é um mundo de ilusão, né? Igual a gente fala. A vida de atleta você tem que ter uma maturidade muito grande. A primeira vez que você classifica para algo, se você não se projetar para o próximo ano e querer voltar a se classificar, você cai num ambiente de mesmice, né? Igual eu falei, 2015, cara, eu relaxei bastante na questão de preparação para o Open, né?
Com
eu
certeza.
Falei, 2014 eu entrei, 2015 eu tenho certeza que eu vou estar dentro. Velho, tomei um tapa na cara da vida, tomei um tapa na cara do leaderboard. Que eu não esqueço mais. Então, eu me pegou uma vez e nunca mais me pego nesse sentido.
É isso, né? Exatamente. Se a gente pegar, né? A gente dá pra desenhar uma analogia, um panorama junto, né? Até o que aconteceu com o Fraser, né? Em 2014. Ele chegou lá e ficou em segundo lugar sem fazer força, vamos dizer assim, né? Então, em 2015, ele falou, o cara se aposentou, eu já vou ganhar, né? Não preciso fazer nada. Chegou lá, aconteceu
o quê? Sou o Ben Smith da vida.
Perdeu,
do nada,
né? Então, isso daí, mas isso acontece em todos os esportes, né, Nero? Acho que no judô você deve ter visto muito isso também, né? A partir do momento que um cara é campeão, mal ou bem, né, o ego chega ali e tal, daí, não, eu já sou campeão e tal, e aí acaba dando uma relaxada, e deu uma relaxada, já era.
Eu falo, velho, era que você ganha uma vez, ou você acaba ganhando várias vezes, deixa de ser, o objetivo das pessoas que estão em volta, deixa de ser ganhar o campeonato, passa a ser ganhar de você. Então a cobrança, ela vem em dobro, né? Além de você ter que ganhar o campeonato, você tem que bater os caras que estão do seu lado. Então, além de você ter aquele campeonato que todo mundo quer ganhar aquele campeonato do campeão. Então é a cobrança em dobro.
É. Em 2016, você se classificou e aí o formato da regional já era completamente diferente do que você tinha tido uma experiência em 2014, né? A gente saiu da regional da América Latina, que não era uma estrutura tão grande, que não tinha tantos atletas conhecidos, para uma baita estrutura lá no, nos Estados Unidos, né? A South Regional, com vários atletas de renome. Como é que foi essa primeira experiência para você?
Cara, foi massa, mas igual eu falei, né? Dessa vez eu já cheguei para competir um regional, sabendo que eu ia competir um regional, não tava ali de paraquedas. Então, assim, eu tinha como objetivo ficar num top 20, né? Eu queria estar num top 20 ali da minha região. E, cara, competi do lado de nomes pesadíssimos, né? Então, lá, né, tipo, Trevor Williams tava lá, quem mais tinha?
Acho que Elijah, não era da mesma região?
Camila, Elijah, tinha mais atletas, que eram...
Acho que o Cowboy era dessa região.
O Sanchuni também era. Então, assim, tinha times que já tinham ido pro CrossFit Games que estavam lá. Então, assim, essa experiência de dividir a arena com um atleta que já foi Games foi muito bacana. Foi muito bacana e faz você crescer muito, né? Porque a hora que você chega num campeonato desse, que você tá treinando ali, você fez a sua preparação pré-regionais e vai pro campeonato, e a hora que você vê ali no tete-a-tete que você tá do lado do cara, é um ritmo totalmente diferente, são transições totalmente diferentes, são quebras totalmente diferentes da que você tá habituado. Então, ao mesmo tempo que você tá competindo, você tá aprendendo junto com a pessoa que tá do teu lado ali. Então, foi bem bacana. Isso é uma experiência bem, bem top.
Qual 2016, aí, se você parar pra pensar, tanto no Open quanto no... Foi 2016 que você foi o único a fechar a escada de Snatch? Foi?
2017.
Não, então, 2016. Se você tivesse que escolher ali um odd do Open que você lembre e um odd das regionais, assim, que ficou marcado pra você, quais seriam?
Cara, o odd do Open, o 16.4, que era...
Deadlift.
Toast to bar, não, toast to bar.
Ah, não.
Toast to bar, squat clean e double isso. Under, que aumenta na carga do squat clean. É. Esse WOD faltou 3 squat clean pra eu fechar o WOD.
E a carga era...
Era 315, a última carga. Faltaram só 3.
Relevante.
Então eu escolheria fazer esse WOD de novo, porque hoje eu tenho certeza que eu fecharia ele tranquilo. Uhum. E do regionais, a escada de snatch, cara. A primeira prova, que era 185, 225, 245, e fechava com 265. Uhum. Na época eu tinha 118 de PR de snatch, cara. E as duas últimas repetições era com 120. Eu acho que eu tentei umas 6 vezes a carga e não foi, cara.
Puta,
eu cheguei com muita facilidade pra última carga, faltando acho que 4 minutos, e mesmo assim não bati PR lá. Não bati.
Acontece. Tá. Então, aí daí 2016 você teve essa nova experiência, né? Você já no TCB você já estava bem, né? Mas 2015 você não tinha se classificado para regionais. Mal ou bem, 2016 você viu uma outra realidade, né?
Sim.
Então, como é que o Anderão voltou de lá? Tipo, qual que o objetivo que você botou? O que que você começou a concatenar, né? A planejar na sua cabeça?
Cara, eu acho que o meu objetivo, né, em 2016, igual eu falei, eu queria um top 20, eu acho que eu terminei em 18º, se eu não me engano. Então, assim, o objetivo foi concluído, né? Lógico, toda vez que a gente alcança uma meta, a gente projeta outra meta. E eu me programei para 2017, falei, já que eu fiquei num top 20, 2017 eu quero um top 10, né? 2017 top 10 e 2018 a gente vai realmente para brigar por uma vaga. Porque na época entravam o pódio, né? Entravam os 5, então eu falei... Top 20, top 10, top 5, CrossFit Games, e é isso aí, vambora. Então, o foco era literalmente esse, eu falei, eu tenho capacidade, se eu me programar, se eu conseguir treinar, se eu conseguir me preparar da maneira que eu consigo, eu vou estar no top 10 em 2017, e 2018 eu vou estar no CrossFit Games. Então, o aprendizado que eu trouxe daquele region, né, de competir ao lado dos grandes nomes que representavam o Games ali na nossa região, foi isso. Que era só trabalhar, cara. Era trabalho duro, não tem atalho, não tem o que fazer. Voltar pro boxe, treinar, trabalhar principalmente as dificuldades, né? Que é o que pega a gente, que acaba tirando a gente de uma prova ou outra. E brigar.
Chegou 2016, voltou, treinou, normal, né? 2016
normal.
Foi campeão do TCB de novo. Mais pro final do ano, né? TCB
setembro,
sempre
setembro,
mais pro final do ano. 2017, chegou o Open, né?
Tranquilo também.
Tranquilo.
O formato que a gente tinha, cara, era muito confortável, né? Igual a gente fala. O Open de 2015, 16, 17, até o Open de 2018, eram Opens que não tinha muita necessidade de o atleta estar 100% no Open, né?
Uhum.
É o que a gente falava, você chegava ali a 85, 90% da sua capacidade física, né? E segurava o 100% para a etapa presencial, que era o que realmente importava. Igual a gente falava, não adiantava queimar cartucho no Open, porque o que valia era só os regionais. Quando você
Sim.
entrava pro regionais, estava todo mundo zerado, então estava todo mundo ali no mesmo patamar pela corrida do Games, né? Então eram Opens tranquilos de se classificar, né? Opens mais sossegados. 2017 eu só tive um contratempo, que foi a lesão, né? A fratura por estresse. Então eu tive muito pouco tempo para me preparar para o Open de 2017, né? Eu fiquei 10 semanas de lesão, né? Das 10 semanas, 5 eu fiquei com uma tala do meio da coxa até o dedão. Eu tive 5, 6 semanas para me preparar para aquele Open. E eu entrei ainda na segunda chamada, né? A gente classificava um top 10 da América Latina. Eu entrei em 11º. Entrei em 11º. Mas classifiquei. 2017, os regionais, eu falei, queria top 10, né? E, cara, tava assim, caminhando tudo bem até. Eu falei, ia pegar um top 10, ia ficar
Calma aí,
coisa linda.
vamos voltar rapidinho. Calma.
Manda aí.
Você ficou 10 semanas se recuperando da fratura, 5 semanas de tala, sem conseguir nem andar direito, né?
Não, não
Tipo,
andava, nada.
não andava.
Eu machuquei
No
dia 28, 28 de novembro. Foi
Open
no
de 2000,
Brazilian Games.
e aí no Open de 2017, teve lá a escada de chest bar e snatch por
Sim,
janela,
sim.
que terminava com 265,
2,65,
não era?
duas com 120.
Terminava com 265. Como é que foi para você, tipo, fazer e conseguir, né, fechar
Cara,
dentro da janela?
essa prova foi mágica, velho. Tipo assim, a gente tem um Open aqui em Bauru, né, que a gente chama de Friday Night Lights, né, que a gente faz um evento, né, pro box e coloca os nossos atletas que treinam planilha para fazer o Open. Então é uma vibe muito gostosa do box em si, é uma coisa muito legal. E quando saiu essa prova, né, eu lembro que toda quinta-feira a gente se reunia para assistir o anúncio. E eu falei pros meninos, falei, cara, eu vou fechar essa prova. Aí os caras olharam assim, falou, será? Eu falei, velho, tenho certeza que eu vou fechar essa prova, velho. Aí os caras, bicho, não dá. Eu falei, dá pra fechar. Então, assim, eu lembro que eu fechei essa prova faltando 2 segundos, cara. Era
Foi.
24 o cap, eu fechei com 23,58. Tipo,
Caraca.
estabilizo o snatch com 23,58. E, velho, a hora que eu finalizei a prova, o box veio abaixo, velho. Era 11h30 da noite.
Imagino, nossa, é louco.
Polícia lá na frente, porque o vizinho tava reclamando. Tipo, o box, cara, todo mundo gritando. Tinha um sino de bater PR no box. Nego, nossa, bagaçando o sino. Oh, um puteiro, assim. Gritaria, som torando. E 11h30 da noite, numa sexta-feira, tipo, doideira, cara, doideira.
Sim.
E foi assim, não, foi mágico, cara. Porque
Foda.
ali, quando eu fechei aquela prova, eu falei, não, cara, a lesão passou. Dá para se classificar bem aqui pro regionais e lá fazer o que eu tenho que fazer.
Top, top. Aí então, conseguiu a classificação para regionais, aí fala de regionais. Chegando lá, como é que foi?
Aquele regionais foi uma surpresa para todo mundo, né? Porque assim, não
Sim.
teve nada de barbell,
É.
nada.
Exatamente.
Porque o que o CrossFit, né, na 2017 virou uma chavinha na cabeça do David Castro, né? É, tipo assim, perguntaram aqui, tem vídeo desse dia? Vou soltar um TBT hoje à noite
Esse
desse
é
último
pica.
snatch aí, pra vocês verem a correria que foi. E, cara, 2017 eu acho que virou uma chavinha na cabeça do David Castro, porque antes, deixa eu comparar o CrossFit de hoje com o CrossFit de antigamente. O CrossFit de antigamente era muito mais peso, quem aguentava levantar peso cansado, do que é hoje, né? Então, assim, o que a gente esperava? Open, correria. Pauleira. Quem é mais leve favorece, quem é mais
Sim.
ginástico favorece, e regionais, quem é mais pesado, quem tem cargas altas, vai melhor. O que era o CrossFit antigamente, né? E a gente se preparava para regionais dessa maneira. Então, assim, a gente fazia uma preparação de baixas cargas e um volume absurdo de repetições para o Open, e regionais era tipo 10 repetições com 90% do seu PR, 10 repetições com 87,5%. Então, assim, se chegava pro regionais com o LPO afinadaço, tipo assim, pesado. E 2017 o David Castro, não. sem barbel,
não.
Só dumbbell.
É.
Só dumbbell. Então, assim, todo mundo ficou tipo, como assim, velho? Cadê o PR de snatch? Cadê o PR de clean and jerk? Cadê o deadlift com 405 libras? Não tinha, cara.
Mexeu
e
com
aí,
todo mundo,
foi uma
né, isso aí.
Surpresa, porque eu cheguei muito pesado para aquele regionais, né? Eu lembro que eu geralmente peso 90 quilos, 89, 90 quilos. Eu cheguei para aquele regionais com 93. Eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar os pesos me amassar, dessa vez eu vou chegar forte. Então eu cheguei 3 quilos a mais, mas com um condicionamento muito bom. E a hora que eu vi, eu falei, caralho, eu lembro do Marcelo Bruno, cara. O Marcelo
Sim.
Bruno, ele parecia um armário. Um armário
enorme.
Gigantesco, assim.
Enorme, tá vendo?
E a hora que a gente viu as provas, a gente falou, caralho, velho, todo mundo errou. Ninguém tava,
Sim.
tipo, esperando.
Ninguém esperava,
mas mesmo
pegou
pesado
todo mundo.
Daquele jeito, eu fui bem. Eu ia pegar um top 10, cara, na última prova, eu tava em décimo...
Nossa,
décimo...
mano, eu lembro dessa prova, da bike, sandbag e
burpee
caixa.
Sandbag, bike,
é.
Burpee. Então, assim, eu tava em 14º ou 15º, alguma coisa assim, e eu fui pra última prova sabendo que eu ia ganhar aquela prova, cara, eu tinha certeza, não, eu falei, essa prova é minha, era bike, 40 calorias de bike, 30 burpee box jump over e 10, não,
sandbag.
30 não, eram 20 burpees. 40 cal, 20 burpees e 10
sandbag clean.
Eu falei, velho, 20 burpee box jump over, um minuto. Depois de 40 cal de bike, suave, vambora. Era um sprintzão, não tinha estratégia nessa prova.
Sim.
E eu comecei, cara, eu fiz a prova, eu saí primeiro da bike, tranquilo, sem estar com o cardio alto. Fui pros burpees, cara, me embananei junto com o meu árbitro. Meu árbitro não contava as repetições e assim... Era bizarro, porque do lado esquerdo, assim, tinha as marcações, né? Tinha, cada... tinha uma plaquinha com o número 4. Então, assim, você fazia 4, movia a caixa, 4, movia a caixa, 4, movia a caixa. E eu, cara, fui na primeira marcação, não tinha o número 4. E eu falei, vou fazer 4 aqui. E fui movendo a marcação e eu fui olhando, né? Falei, pô, é o quinto quarto, é o quinto
Sim.
quarto que eu tô vendo. Ah, bicho, acabei o burp, fui. Aí eu olho, tipo, eu só voltei naquela prova porque eu escutei o locutor falando, tipo, Primo, forgot 4 burps. Eu, como assim que eu esqueci 4 burps? Eu não esqueci 4 burps, eu contei. Na hora que eu olho, assim, eu, do meu lado, assim, tem um númerozinho 4. Falei, puta, velho. Aí eu voltei, fiz os burps. Na hora que eu fiz o burp, o Coppola, que tava na outra ponta da bateria, já tava indo pra de ball, o Marcelo Bruno já tava vindo. Eu ia passar o Marcelo Bruno nessa prova, né? O Marcelo Bruno terminou em 11º esse regionais. Eu ia passar ele, ia passar, na questão de pontos, o décimo lugar, ia terminar em décimo, assim, certinho. Top 10 que eu queria, mas ia terminar. Aí eu acabei terminando em 14º mesmo.
Nossa,
por causa
eu lembro
desses 4 burpees.
Eu ficando revoltado, mano. Fiquei revoltado. Né? De casa eu fiquei desesperado, imagina você. Pô.
Nossa, cara. Tipo assim, eu olhava e falava, mano, não acredito, cara. Puta, velho.
É,
tava
foda.
Mas acontece.
Mas é, experiência, né? Experiência.
Sim.
Experiência. É, 2018, aí a gente teve o mesmo formato, só que aí a gente teve de novo a regional da América Latina, né? Como é que mudou alguma coisa na sua cabeça em relação à abordagem das regionais daquele ano? Como é que você
não,
sabe, como é que você foi?
Acho que assim, ficou ainda mais fácil de se classificar, né, pro regionais, porque deixou de ser um top 10 igual era para um top 25 ou top 30, eu não lembro quantos entravam. E cara, o regionais de 2018, velho, é uma coisa que até hoje ainda não consigo entender. É, todo mundo me pergunta, né, o que que aconteceu naquele regionais e sinceramente, cara, eu não sei dizer. Igual eu falei, eu treinei igual um condenado, eu treinei igual um louco para aquele regionais. E parece que tudo que eu treinei desde a primeira prova não se aplicou. Não se aplicou àquela prova. Eu não sei se eu posso ter relaxado no quesito das pessoas. Porque era cotado a favorito, né?
Sim.
Todo mundo falava. Regionais
sim,
no Brasil, Anderon. Então, assim, o God falou, o Pablo surpreendeu demais nesse regionais, cara. Ninguém. Não dava pra tirar o mérito do Pablo de maneira nenhuma. O que ele fez foi épico, né? E assim, você ser cotado, acho que eu acabei cedendo um pouco a essa pressão de ser o cara cotado, de todo mundo achar que ia, e a hora que eu não acabei nem no top 5 desse campeonato, né? Eu não sei se foi um erro de priorização, eu não sei se foi um erro de estratégia, igual eu falo, duas semanas antes, cara, eu tava muito bem, Então, assim, toda, eu tinha testado todas as provas do Regionais e eu não consegui bater nenhum tempo, cara, das provas que eu testei no Regionais. Nenhum. Nenhuma prova eu fiz melhor do que no meu teste. Então, eu não sei se eu atingi o pico da performance 2, 3 semanas antes e eu já estava naquela decrescente caindo, que acontece depois que você atinge o pico de performance. Então, eu não sei se a gente errou conta na hora de periodizar, eu não sei se a gente errou conta na hora de se programar, mas eu não cheguei bem para aquele Regionais. Né? A cabeça estava muito boa, só que o meu corpo não respondia ao estímulo que eu pedia para ele responder. Mas, sim, experiência, né?
É lógico, exatamente. Mais uma vez, né? Daí, 19 e 20, né, teve esse novo formato do Open e agora acho que vai ser legal, a gente já pode abordar 19 e 20 com o 21, né? Quem, eu falei até disso no vídeo da Open que a gente gravou, quem não acompanha tão de perto, não presta tanta atenção em alguns detalhes e estatística, acha que o que a gente... O treinamento pro Open meio que é sorte, né? Ah, não, tem o mistério do Levi Castro. Aí tem o que não esperar. A gente não sabe o que esperar. Não, a gente sabe o que esperar, né? A gente sempre soube o que esperar do Open, né? Então, sempre soube não, né? Mas nos últimos 7 anos, 8 anos, depois dos primeiros 7, 8 anos, a gente tem muito dado estatística, né? De como que funciona o Open. Né?
Você mesmo falou hoje lá no começo. Há um mistério em uma prova ou outra, mas o restante a gente sabe que vai cair.
Isso, então, é o quê? Carga baixa, média, volume alto, né? E o Open, né, não é um campeonato que favorece atletas mais altos e mais pesados, né? Que é o seu caso.
Não é nem então, um pouco.
Então, esse ano o Open já não é... Hoje, esse ano o Open é menos relevante ainda do que no passado, né? Pensando na performance dos atletas, né? Pensando no treino, na periodização e no foco do atleta dentro da temporada, né? Esse ano, acho que o Open tem a menor importância dentro de todos os outros anos. Então, como é que foi isso para você, essa notícia para você? Sendo que nos últimos 2 anos, você teve que tentar se preparar pro Open, né? Para tentar buscar essa vaga pro Open, que não é uma competição, né? Não é um estilo de competição que te favorece.
Sim. Cara, a notícia, sinceramente, ela foi maravilhosa, né? Porque você trazer o presencial à tona de novo é muito melhor. É igual eu falo, eu nunca gostei de campeonatos online, eu nunca fui bem em etapas online, né? Porque foi o que você falou, eu sou um atleta alto, eu tenho 1,80m, eu sou um atleta pesado, eu peso 90kg, então eu não sou um atleta leve, né? E querendo ou não, por mais que a gente fale que o CrossFit ele é inclusivo, e ele é realmente inclusivo, para pessoas que praticam, a atividade diária de 1 hora. Então, assim, ele é inclusivo ali. Para performance, existe um padrão que é mais predominante, tem mais facilidade que outros. Igual, não dá para eu comparar o meu thruster, vamos comparar o Fikowski, que tem 1,90m mais, com o Fraser, que tem 1,67m.
Alguma coisa assim. É.
Então, assim, o tempo que o Fikowski faz um thruster, o Fraser faz 2. Porque, cara, a amplitude de movimento é muito maior. Então, assim, demora. Ah, é mimimi. Não é mimimi, galera. É só vocês analisarem o padrão de movimento. Demora muito mais para quem é mais alto estender. Mas não o que a gente fala. A gente tem que treinar para diminuir essa diferença, né? Uhum. Então, assim, a gente falou o padrão para um crossfiteiro ideal entre 1,75, no máximo ali 1,75 de altura, e 87, 88 quilos é o ideal, porque você tem um padrão de altura top para movimentos ginásticos, um peso corporal que aguenta tomar pancada do LPO, que aguenta segurar as pancadas do LPO, e você não é pesado nem tão leve, então assim, você deslancha melhor nas capacidades que o CrossFit te exige, né? Então, o presencial para mim foi sempre melhor, cara. Eu sempre performei muito melhor no presencial do que no online, né? Dificilmente eu consigo reproduzir a adrenalina, aquela energia que o presencial me dá. Eu fui atleta de judô durante 16 anos, caras. Então, o presencial, a adrenalina, aquela frio na barriga, aquele medo que só o presencial dá, dificilmente você reproduz isso dentro do seu box. Então, assim, quando voltou pro presencial, eu falei, graças a Deus, cara. vai ser um Open bem menos estressante. Não são 5 semanas, né? O que bagaça a cabeça. 5 semanas de competição online é um porre, é chato pra caramba. Que até a terceira semana você tá mal motivado, depois você fala, puta, tem mais 2 semanas. 2 semanas de dor de cabeça, 2 semanas pensando em estratégia, 2 semanas que você está tentando se recuperar ainda da primeira prova que você fez. Então, assim, é o presencial, não, dei graças a Deus que voltou, cara. É menos desgastante agora se classificar para uma semifinal. Então, assim, foi o que eu falei, dá para você chegar a 85%, 90% da sua capacidade física pro Open, para as quartas de finais e atingir o pico realmente só nas semifinais, né? Que é o que realmente importa.
Sim, só respondendo o Paulo, acho que é Paulo Renato, falou que é. Todo, já responderam ele, mas é exatamente isso. Ah, tem o remo, tem o wallball, tem caixa, oh! Tem corda. Tá, mas todo
fala,
o resto...
Quantas provas de remo tem?
To,
tem uma prova
todo
de
o
remo?
Resto, então, todo o resto favorece quem é mais baixo. Isso aí não é mistério. A própria CrossFit já divulgou isso várias vezes, né? Qual que é a média de atletas de games? Já foi divulgado na época que a gente tinha um conteúdo de mídia mais denso, isso já foi divulgado, era divulgado a cada ano, né? Isso era divulgado a cada ano. E sempre foi 1,75 a 1,77 homem, 85 a 83 a 88 quilos, né? Mulher também tem os padrões. Então, isso aí não é nem a discussão, isso aí não é discussão. Mas,
olha,
então...
As exceções, né? Vamos falar
sim,
assim, tem as exceções.
Tipo a tia, né? A tia exato. Mais leve e a mais forte, você vê.
Então,
como é que ganha da mulher?
Tem as exceções, mas se a gente comparar num quadro geral... Ah, o perfil ideal. E para qualquer esporte. Crossfit,
sim,
natação, levantamento de peso, atletismo. Então, assim, algo o ideal ali.
É, eu tava ouvindo o podcast do Ben Bergeron ontem, né? Aí mandaram uma pergunta assim. Em que posição você acha que o LeBron James ficaria no games? Aí ele falou, cara, ó, LeBron James é um ótimo atleta e tal, sensacional. O que ele faz é bizarro, né? Não dá nem para criticar. Não tem nem o que falar mal. Mas nos games ele ficaria em último lugar. Simples assim, né? Então não tem como. Tem um padrão de altura, tem um padrão de estrutura corporal, sim, que favorece cada esporte.
O Edênio aqui falou: no meu caso, com 1,91 de altura, fazer handstand push-up é uma desgraça. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Eu te entendo.
Você vê uma das suas maiores deficiências, né? Se não a sua maior deficiência,
a
né?
Minha
que,
maior
que
deficiência.
Já foi. HSPU. Ficar, acho que a mesma coisa, né? Tipo, qual que é a maior deficiência dele? Sempre, foi HSPU, né? Ele
cara,
era uma deficiência de força também, mas
a pega as
mais
provas,
alto.
Igual aquela prova do TCB que teve mesmo, handstand push-up, que era deadlift, handstand push-up, chest bar, depois remo. A hora que eu olhei pro lado, só tinha eu e o Kaique ali, velho.
Sim.
Tava só eu e o Kaique. Então, tem provas que a gente olha e fala, velho, eu sei quem vai estar comigo na prova,
sim,
quem vai ficar comigo ali.
Sim.
Sabe que não é o forte, não tem como comparar. O meu handstand push-up com o do Tainão ou com o do Bicaetano, por exemplo. É muita diferença.
Aham, é isso. Bom, a gente ainda não tem certeza, né, de onde vai ser a semifinal, mas você participou do BCC ano passado, né, no presencial, foi muito bem, ganhou prova e tudo. Então, como é que tá a sua expectativa aí em relação a isso, né? Como é que foi a experiência ano passado e o que você tá... Como é que tá aí a... Qual a sua esperança aí para esse ano?
Cara, igual eu falo, né? Igual a gente tava comentando a respeito. Só de voltar ao presencial já me motiva o dobro do que me motivaria se fosse uma etapa online, né? Então, assim, independente de onde for, se for aqui, se for na Argentina, se for no Peru, se for na PQP, o fato de ser presencial, de poder fazer só uma vez as provas, não ter redu de fazer 10, 12 vezes o workout para ter seu melhor resultado, motiva. Porque a gente fala, cara, ali... É para quem realmente sabe o que faz, para quem realmente se conhece, para quem realmente é bom, porque errou, errou, acertou, acertou. Então, eu estou muito motivado, né, e me preparando bem para essa etapa presencial, para chegar lá, cara, e fazer ter a mesma dominância que eu tenho num TCB, por exemplo. Não preciso ganhar as provas, mas eu preciso ser consistente ao ponto de ficar top 3 todas. Então, assim, meu foco é consistência, não é chegar lá e, não, você é um Fraser da vida, vou ganhar todas as provas. Não, mas eu vou ser o cara que vai ficar ali top 3, top 5. Vou ganhar uma prova de carga se tiver. Então, o meu foco é esse.
É isso, é isso. Bom, tenho certeza que tá todo mundo no Brasil torcendo, né? Pra
valeu.
Você e todos os atletas brasileiros. Eu tô, meu irmão, a ansiedade tá aqui, ó.
Ah, nem fala, velho.
Primeiro eu quero que o BCC seja anunciado logo como a semifinal, né? Tô
Eu
ansioso
acredito que vai ser.
por essa boa notícia. Depois eu quero, meu irmão, ver vocês, pô, pautorando. Não aguento. Tem um ano já que não tem competição presencial, que não dá pra ver. A gente já tá aqui não aguenta mais, né?
Tá
Mas,
chato já.
Anderão, antes da gente terminar, né? Já contamos um pouquinho. Acho que toda a informação que a gente deu aqui foi muito valiosa. Você, particularmente, é um atleta que consegue passar para o público os dois lados do Open, né? Porque você também é sócio do boxe, né? Você viveu esses anos todos a comunidade da Bauru, né? Com o Friday Night
Sim.
Lights, né? Com o evento que vocês fazem não só para os atletas, mas também para os seus alunos, né? Então, fala um pouquinho só sobre essa parte, né? O quão importante você acha para um boxe construir uma comunidade, usar o Open para construir, né, uma comunidade mais forte?
Cara, eu acho muito gostoso a energia do Open, né? É igual a gente fala, dificilmente os nossos alunos têm contato com uma competição. É, fora o campeonato interno que a maioria dos boxes organizam, né? Então, assim, trazer isso à tona para os alunos é muito bacana. Eu te falo, os alunos, eles veem os atletas fazendo, né? Então, assim, eles me assistem fazendo meus odds, assistem o time da CrossFit Bauru fazendo os odds, e no sábado a gente vai para validar os alunos. Então, isso é muito legal porque a gente coloca eles num estado que é fora da realidade deles. Igual, dificilmente os nossos alunos. Falo isso em todos os boxes que eu já visitei alguns, né? Dificilmente nossos alunos saem da zona de conforto deles. E o
Sim.
Open te obriga a sair da sua zona de conforto. Ele te traz a uma zona que você não conhece. Então é bem legal isso, porque a hora que você tá ali morrendo, que você tá ali quase falecendo no ódio, você tem um box inteiro gritando por você. Você tem turmas que nem são a sua de treino, que tá gritando por você, que tá torcendo por você. Então, essa parte de união no Open para um box de CrossFit é algo assim fantástico. A gente, todo ano a gente estimula os nossos alunos a se inscrever no Open, né? Independente se vai postar o resultado ou não, mas para viver essa experiência, né? Para ter essa experiência de, oh, quero viver um dia do que o Anderão vive. Quero viver um dia do que um atleta vive, um atleta games vive. Então, assim, você trazer isso para os alunos é muito bacana, é muito legal.
É isso, é exatamente isso. Colocou em ótimas palavras, ótimo resumo. Bom, muito obrigado, irmão, pelo tempo, pela
Valeu, meu mano.
disponibilidade. Vai descansar, pai. Saiba que a torcida tá forte do lado de cá. Vai,
Valeu, obrigado.
porra, mal posso esperar, se Deus quiser, para estar narrando você lá na arena
Não.
daqui a alguns meses.
Se Deus quiser, vai dar tudo certo, é o que a gente falou. Só terminar, acertar a preparação, né? Acertar esses últimos passos aí e chegar realmente como um nome muito pesado para garantir uma dessas duas vagas aí pro CrossFit Games. Melhor de chegar no Games fazer um feito como nenhum outro.
Yes, yes, é isso. Bom, galera, mais um bate-papo feito, tá? Muito obrigado pela presença, pela atenção aí de todos. Hoje, 9h30 da noite, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram falando algumas coisinhas sobre o Open que não são muito faladas, né? Então, se você tiver interesse, dá um cola lá. Tamo junto. Valeu. Irmão, mais uma vez,
Fechou?
muito obrigado. A gente se fala. Um abraço.
Valeu,
Até a próxima.
Axel. Tamo junto, meu querido. Grande abraço. Valeu, galera. Nós.
É nóis.